Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a jornalista Thaís de Mendonça Jorge. Pois bem, essas mudanças todas já invalidam as noções que você passa no seu primeiro livro, o Manual do Foca, ou seja, o Foca de há 10 anos já também começava o jornalismo de uma maneira diferente, ou a escola é a mesma?
Não, a escola é a mesma, a essência da notícia é a mesma.
Contato com a rua, reportagem, essa coisa toda.
A essência da notícia é a mesma, ou seja, a missão de informar ainda continua muito presente no trabalho do jornalista, e o jornalista ainda é o que faz a seleção da notícia. Isso é que é o mais importante, é o trabalho mais importante do jornalista. Porque informações você tem as centenas, milhares na rede, em todos os lugares. Agora, o jornalista é aquele que seleciona a informação para poder procurar as fontes para dar as informações seguras para as pessoas. Porque na rede qualquer pessoa coloca qualquer coisa. E essas informações não têm credibilidade, nem são fidedignas. Então, o jornalista é aquele que seleciona. Mas acho que eu fugi a sua pergunta.
Não, é mais no sentido, né? Que nós sabemos seu primeiro livro, Manual do Foca, o título é bastante claro. É, ajuda, né? Aquele iniciante, aquela pessoa que quer se iniciar no jornalismo. Ora, jornalismo impresso é uma coisa, né? O digital, imagino que já seja um pouco diferente. Embora as novas gerações já tenham nascido quase que voltadas, né, para o digital, né? Mas é só no sentido de muita coisa já mudou, assim, até no que se exige hoje do Foca?
É, o Foca continua o Foca, ou seja, aquele principiante.
A categoria dele, né?
É, aquele principiante que está começando, não sabe nada, é meio estabanado, mete os pés pelas mãos. Essa ideia do Foca ainda continua a mesma. Só que hoje em dia os Focas são tecnológicos. Eles chegam a uma redação com muitas ferramentas que nós, por exemplo, não tínhamos no passado. Eles já sabem mexer com a internet. Eu digo para os meus alunos que eles já nasceram com um chip na cabeça. Eles têm uma... Não no sentido de memória, tá? Porque eles têm um problema sério com memória, né? Tudo está no Google, tudo é possível de googlar, né? Então, muda um pouco essa necessidade que a gente tem de guardar as coisas. Agora, o Foca continua sendo aquele jornalista que tem que ir à rua, que tem que conversar com as pessoas ou que tem que batalhar pela informação. Nesse sentido, ele é o Foca ainda. Agora, as ferramentas e os recursos que ele tem para ele chegar à informação é que estão mudando, que vão mudar ainda hoje e no futuro.
Em termos financeiros, o jornalista hoje dos meios virtuais ganha mais do que no...
Ah, eu acho que ganha menos.
Ganha menos.
É, o jornalista hoje do meio virtual, ele é muito explorado. Ele tem uma carga de trabalho muito grande, muita exigência profissional e eles se cansam e se aposentam cedo. Eles pedem para ir embora. Eles vão fazer outra coisa, eles vão fazer assessoria de comunicação, porque eles se cansam daquele rame-rame veloz e muito exigente. Então, é muito mais difícil hoje nesse sentido.
E a presença, por exemplo, na redação, né? Porque a gente, pelo menos, mesmo quem não é jornalista, conhece assim a redação do jornalismo pelos filmes, pela televisão, enfim, né? Aquele charme, todo mundo antigamente se fumava muito, né? Mas todos trabalhando numa grande sala, umas divisórias assim mais baixas. Hoje, muitos podem trabalhar em casa? Não. Ainda é necessária
a presença.
Em
casa, só os blogueiros, né? Em casa, né? Quem trabalha muito em casa são os blogueiros, porque eles têm um espaço muito mais pessoal. Eles têm uma outra maneira de trabalhar, um modo de produção diferente, têm outras rotinas. Então, os blogueiros trabalham muito em casa. Agora, o jornalista, ele continua a ter uma sede na redação, mas engana-se quem pensa que vai fazer bom jornalismo com a gente mal paga. Isso aí, eu acho que é um equívoco das empresas que estão querendo fazer economia com pessoal, mão de obra mal qualificada e com baixo salário. Ao contrário, se o jornalismo quer disputar um lugar no mercado dentro de todas as facetas de comunicação que são oferecidas, ele tem que ter alguma coisa a mais E essa coisa a mais só se vai fazer com bons profissionais que saibam o que, que eles estão fazendo.
O seu livro Mutação no Jornalismo fala muito de notícias duras e brandas. O que vem a ser isso? Boas e más notícias?
Não, notícias duras são as notícias do dia, são as notícias quentes. E notícias brandas são as notícias frias, são aquelas que você pode guardar na gaveta.
São as secundárias ou
as de saúde, por exemplo, as que você pode guardar na gaveta e publicar posteriormente. Quer um exemplo? Agora, na cobertura do Nepal, a repórter da TV Globo estava no Nepal para fazer uma cobertura do Planeta Extremo. Era uma matéria fria, era uma coisa que ela podia colher as informações ali no Nepal e depois editar. Ela foi absorvida pela realidade. A realidade caiu na cabeça dela, literalmente. Né? Aconteceu um terremoto, então a natureza ali foi muito mais forte. E ela teve que deixar a matéria fria dela, ou seja, a matéria branda dela, e transformar isso numa matéria dura, ou seja, todo dia ela está no noticiário reportando.
Na sua avaliação pessoal, o jornal impresso em papel vai desaparecer?
De jeito nenhum. Não, eu acho que ele vai se reinventar. Ele vai mudar, ele vai virar outra coisa, ele pode ficar bem pequenininho assim, que a gente possa levar no bolso, por exemplo, mas que ele continua com algumas grandes vantagens.
E no Brasil nem todo mundo vai à internet ainda para as notícias, né? Ainda há, nem todo mundo é digitalizado, digamos, né? Ou incluído, né, nessa ferramenta, né, que é a do computador.
Isso,
todo mundo tem celular, mas nem todos têm ainda, né? Ainda precisam usar lan houses, né? Em lugares mais pobres, tudo, não tem acesso assim à internet, né?
E antes disso, muitos não são plenamente alfabetizados para poder conseguir ler uma notícia até o fim. Eu acho que precisa de uma alfabetização em notícias para a pessoa poder conseguir entender e para compreender que aquilo ali é importante para a vida dela.
Para terminar, eu gostaria de saber quais são agora as suas pesquisas. Vai continuar investigando esse campo, né, do digital no jornalismo? Quem sabe o próximo livro possa ser Como a Notícia Sai da Internet?
É, mais ou menos isso. Eu já tenho um livro pronto que vai sair este ano ainda, mas é um livro bem técnico, é sobre análise de conteúdo, mas é sobre notícias. Eu vou analisar o conteúdo das notícias. Então é um livro muito chato, quer dizer, no sentido assim, ele não é um livro ameno, né? É um livro muito sério, é um livro para professores e para acadêmicos.
Acadêmicos.
Mas está saindo um outro livro que não é nem para professores, né? Nem para acadêmicos, que é para todo mundo, que se chama Dieta da Mente, 101 Perguntas e Respostas para Emagrecer.
Ótimo.
Maravilha. Que é um livro que eu escrevi com duas outras autoras. Tá bom.
Este deve sair ainda.
Vai sair este
2015?
Ano também.
Ah,
vai.
Tá ótimo.
Dieta Esse é uma produção
mente.
Independente. Eu escrevi junto com
Quer
a
dizer,
minha irmã.
Quer dizer, não é uma dieta espiritual, é no sentido mesmo.
Não, é para emagrecer mesmo.
Para emagrecer.
Para emagrecer. É como usar a autoanálise para emagrecer, para fazer a sua própria dieta e conseguir um regime que te faça feliz.
Muito bem, vamos
aguardar. Isso, esse livro tem
esse
duas sair... outras autoras.
Ah, e deve sair por que editora?
É, pela Casa das Musas, daqui de Brasília.
Sim. Muito bem, vamos aguardar.
As duas autoras, então. Deixa eu te falar as autoras para você poder mencionar, que são a Márcia de Mendonça Jorge, que é minha irmã, e a Maria Luísa Salomão.
Vamos estar aguardando o livro. Muito obrigada, Thaís de Mendonça Jorge.
Obrigada a você e aos ouvintes.
Acabamos de conversar com a jornalista Thaís de Mendonça Jorge a respeito do seu último livro, Mutação no Jornalismo, como a notícia chega à internet. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.